Falando de Livros.
Eu tenho o prazer de conversar com Everton Martins Ribeiro. Bom dia, Everton.
Bom dia, Rosalie.
Ele que é jornalista aqui da UFMG, fez mestrado em estudos literários também pela UFMG e é escritor. Tem a sua primeira publicação, estreia agora com a Grande Marcha. Everton, esse prazer em falar com você e ter você aqui no estúdio,
né? O prazer é meu, prazer falar com todo mundo.
Então, esse é seu primeiro livro, um pequeno romance ou uma novela, mas que começa como se fosse um ensaio. Eu queria que você falasse um pouquinho disso.
É verdade, não foi muito bem a intenção, mas foi o que aconteceu.
É o vício, talvez, da academia?
Talvez, um pouco do vício da academia. Ou mesmo de uma consequência da incapacidade de lançar um olhar estritamente literário para o momento que faz o pano de fundo, né, do livro, que são as manifestações do ano passado.
Então, você fala das manifestações de junho do ano passado, localizando no enredo do livro, BH. Como é que surgiu a ideia desse livro? E mais do que a ideia, como você definiu essa forma de tratar as questões que você, ou o narrador, discute, deixando em aberto e trazendo assim, novas concepções do que é kit, de fake, etc. Como é que foi isso, assim, a concepção primeira?
Foi algo que de alguma forma se atropelou para mim, sabe? Com as manifestações, eu acho que todos nós, jornalistas, passamos por uma dificuldade de conseguir... de achar uma forma de conferir sentido, de entender propriamente o que estava acontecendo.
Mesmo porque tinha muito jornalista que não é jornalista cobrindo, né?
Sim, sim.
Cobrindo entre aspas, né?
É verdade. Foi algo que trouxe muitas novidades, né? Não foi só uma. Em vários aspectos, foi uma vivência social inédita para nós brasileiros.
E para nós jornalistas.
E para nós jornalistas.
Porque mudou a concepção de notícia, né?
É verdade. Também. E de repente, em algum momento, eu pesquei em mim, que eu acho que a forma que eu podia lançar um mínimo olhar para aquela coisa era usando a literatura para isso, que jornalisticamente eu não tinha muito onde chegar mais. E aí veio Milan Kundera.
Né? Então, você retoma textos do Kundera, o escritor tcheco, né? E seu principal personagem, o Franz, a gente fica com aquela sensação do livro A Insustentável Leveza do Ser.
Né? É verdade, tem muito dele, tem muito do Insustentável Leveza do Ser na Grande Marcha, porque a Grande Marcha é parte da Insustentável Leveza do Ser. Uhum. Tem um capítulo no livro, e o Kundera trabalha muito uma ideia de uma marcha que a inteligência internacional fazia a caminho do Camboja, da fronteira do Camboja, que estava invadido pelo Vietnã na época.
Uhum. Ele lançou esse livro em 84, né?
80, década de 80.
Década de 80.
Isso. E de alguma forma...
Estava começando a rolar a abertura, né, dos países soviéticos, né? Caindo o Muro de Berlim,
isso,
né? Aquela década.
E uma reflexão sobre o papel da esquerda, ou como que a esquerda estava se problematizando, porque, na verdade, era uma marcha de esquerda que caminhava para poder protestar na fronteira de um país invadido por outro de esquerda.
Uhum.
Então, e essa complexidade é uma complexidade que as próprias manifestações brasileiras confrontaram com ela, né? Nada foi simples ano passado e nada está sendo simples agora.
Não, e nem para o entendimento, né, geral da nação.
Exatamente. Então é literatura, mas de alguma forma havia dentro de mim, claro, um interesse em problematizar o cenário contemporâneo.
Uhum.
Sem fechar, sem responder nada. Essa que acho que é a grande questão. A literatura possibilitou isso, que em vez de fechar qualquer ideia sobre as manifestações ou sobre o que a gente está vivendo hoje, o que a gente viveu ano passado, foi abrir.
Uhum.
Acho que ele faz isso, ele lança questões, ele sugere novas possibilidades de olhar, sem dizer que elas são certas, sem dizer que elas são erradas.
Então, é um tipo de livro que marca um tempo, né? Ele é
Tomara.
Datado, ele é datado, ele é de 1900,
sim, sim.
É de 2014, falando de 2013, né? Você acha que é importante a literatura como um marco da temporalidade? Porque se esse livro fica, ele é um marco. Nesse momento.
É verdade. É claro que todo escritor tem a pretensão de que seu livro ele alcance alguma atemporalidade, no sentido de daqui a 10 anos ele ainda ser um livro atual.
Uhum.
Ele ainda falar desse momento de
ou
agora.
Ou não que seja atual, mas que ele tenha uma marca de um tempo, né?
Sim, sim. Que ele funcione, né? Que ele funcione para aquele leitor. E isso é algo engraçado, porque o lançamento aconteceu agora no sábado, aqui
sim.
Em Belo Horizonte, e eu dediquei alguns livros para pessoas e para a esposa de um amigo que estava grávida. Aí eu tive que fazer a dedicatória para o filho dela que estava para nascer. Então a dedicatória era no sentido de que daqui a 30 anos, talvez no, daqui a 15, enfim, que ele possa fazer a primeira leitura, que o livro ainda funcione para ele, né? Que não Sim. funcione só para a mãe, mas que funcione para o filho. Esse é o objetivo da literatura, né? É conseguir lançar um olhar que escape de ser tão anacrônico quanto os olhares que o jornalismo lançou sobre as manifestações no ano passado e que no dia seguinte... Aquela matéria não fazia sentido nenhum, porque a realidade mostrava ali o quão simplista era aquela abordagem.
É verdade isso. E você fala de clichês, né? Retratando esse momento atual com certa ironia, assim. Alguns momentos você fala do Facebook, né? Onde todos estão sempre muito felizes, né?
É verdade.
E a gente não está vivendo esse momento de felicidade. A gente está vivendo um grande momento de interrogação, eu acho, né? E eu defini um sentimento para hoje no Brasil, até mais do que o Brasil, mas uma interrogação, a Copa chegando aí, né? As manifestações vieram também pela Copa das Confederações.
E eu acho que é isso que talvez seja o grande pano de fundo, o pano de fundo de uma desse império da aparência que a gente vive no mundo contemporâneo. Quer dizer, havia no passado, a gente falava no final do século passado, uma dicotomia ser e ter, né? Hoje a gente pode falar confortavelmente sobre uma dicotomia entre ser e parecer, né? Parecer. Uhum. A imagem com as redes sociais e com a própria essa cultura fugaz da novidade, constante novidade, a gente tem uma situação de precisar aparecer. E as manifestações, esse é o olhar que no livro está lançado para elas. É um olhar da estética,
também.
Não da política, né? Um olhar de como que aquilo, mais do que ser algo, aquilo visa parecer algo. E aí, pensando naquele manifestante, pensando no Franz, o protagonista, que caminha na marcha,
ele vai marcar presença e quando chega lá se sente um anônimo,
né? É verdade. E ele tá
eu
lá
acho
muito
que todo
mais...
mundo pensa isso mesmo, sente isso, né? Mais que pensa, sente.
É, o pensamento que eu tive é daquele sujeito que, para conseguir encontrar qualquer resquício da sua individualidade no mundo de hoje, ele precisa se diluir no meio de uma multidão. Isso é tão complicado, mas ao mesmo tempo tão real, né? A gente percebia isso nas manifestações. E aqui na UFMG, especificamente, conversando com alunos, conversando com quem participa, fazendo a leitura do que sai nos jornais, um certo estado de ânimo, assim, de eu faço parte disso.
Eu vivi esse momento.
Então tem muito mais a ver com uma expectativa interna, com a satisfação de um desejo interno, do que talvez... E aí talvez tenha alguma coisa de um julgamento que eu não quero fazer, mas talvez que é propriamente um engajamento real, né? Sartre fala do engajamento, mas é complicado essa questão, pensar até que ponto esse engajamento reflete uma participação real da pessoa na causa pública, ou ele reflete, na verdade, uma satisfação do próprio ego e das necessidades próprias, e que é natural, e que é justo, mas... Cabe a gente lançar um olhar para isso. Né?
É verdade. Agora, sobre essa questão de recortar trechos do Kundera, a gente está no século XXI, onde tudo a gente tem que rever, todas as artes a gente tem que rever como colagens, sobreposições, o pós-modernismo, a contemporaneidade. Você acha que essa é uma tendência também da literatura, ou a literatura que se faz hoje é meio isso mesmo? Colagens e colagens e colagens?
É.
A gente tem outros exemplos, não só o seu livro.
Claro, claro.
Mas a gente tem outros por aí. O livro do Jacques Fuchs, por exemplo,
sim, sim.
Antiterapias, é muito isso e é muito legal.
E que é um livro que está tendo uma repercussão muito bacana, né?
Ele ganhou o prêmio Literatura de São Paulo
com
esse livro. E é muito legal o livro, assim. A gente conversou aqui, eu conversei com ele, e ao mesmo tempo que é um livro que conta uma história, um romance dele, ao mesmo tempo tem 1000 recortes de 1000 autores.
Pois é, isso que é bacana, um livro que pode ser lido em camadas, né?
É, exatamente.
É. E isso também eu acho que é um objetivo.
E seu, a pergunta, grande marcha tem a ver com isso.
Ele tem. Agora, eu não sinto confortável para falar se eu percebo isso na literatura contemporânea como um todo, até porque... Eu não podia estar falando isso,
é
mas eu leio pouco.
É uma tendência, né, também.
Mas sim. Pelo menos na academia, eu faço um mestrado aqui na Letras, na Faculdade de Letras da UFMG, e se fala muito nessa tendência. E, de fato, é algo muito presente no que eu escrevi. Mas é algo muito presente não intencionalmente. Eu acho que foi uma consequência de uma forma que eu vi de ser possível falar desse momento, que era bebendo lá no Milan Kundera e em alguma coisa da teoria. O livro traz muito da insustentável leveza do ser, em colagem mesmo, em cópia e colagem, e também algumas coisas de discursos acadêmicos, discursos teóricos sobre o Kit, né?
É, porque o personagem principal tem um desejo, né? Um desejo, ele é professor e é doutorando também, né? E o desejo dele é de ter um livro proibido,
é verdade,
censurado, é verdade, né? E é um amante da palavra.
Ele é um amante, né, da palavra, ele é um amante da palavra e, ao mesmo tempo, como todo bom amante,
ele
ama
uma...
e renega.
Sim.
Ele ama e renega, porque ele
entende... A própria palavra e até as relações pessoais dele.
Sim, porque ele entende que a palavra, que a letra, ali não está a vida propriamente, que a vida está nas ruas, quando na verdade talvez a vida de verdade dele estaria ali na produção acadêmica que ele faz e no que ele entrega para a sociedade como trabalho.
Uhum.
Ele não vê isso. Ele acredita que ele precisa se diluir no meio de uma multidão e protestar com cartazes em punho ou de repente se jogar na massa, na polícia, enfrentar para que aí alguma coisa ganhe sentido. Ele é um puro, né? Franz é um puro.
É, Everton, eu acho que eu gostei demais de ter lido seu livro e eu acho que ele, o autor, né, mescla os elementos da realidade, mescla a ficção também e permeia a literatura com o jornalismo, né? É, traz desde a crise lá de 2008, né, a crise econômica mundial, e você fala disso tudo, as manifestações de hoje, atuais. É, queria que você falasse quais são os seus próximos planos para os próximos livros.
Ah, claro.
Você já deve ter, com certeza.
Pois é, na verdade eu tinha um romance escrito, mas esse livro me atropelou em tudo, porque...
escreveu rápido esse.
Eu escrevi, né, muito rápido, escrevi em 3-4 meses. Não foi dedicação exclusiva, mas foi dedicação intensa, virando noites, virando tardes. Mas eu já tinha um romance escrito, mas esse livro, pela própria temporalidade, eu queria lançar ele entre Confederações e Copa, para que ele de alguma forma funcionasse aí, conversando com o público no cerne do momento, que é uma experiência interessante em literatura, né? Uhum. Você pensar isso. Mas eu tenho...
Nessa dicotomia, ou nesse permeabilidade entre o jornalismo e a literatura.
E, né, o ensaio, sim.
E o ensaio,
então,
sim.
É essas três coisas. Porque eu falo de um momento, mas com a expectativa de que esse falar do momento dure. Uhum. Ou seja, não fique anacrônico, né? No futuro. Mas sim, tem outras coisas escritas. Agora, o caminho é parte de predição, Enfim, o caminho da literatura.
Que bom, e como é que foi o lançamento sábado?
Ah, foi bacana, foi muito legal. Foi muito legal, a mão doeu, né? A gente tá desacostumado a escrever com caneta.
A mão, que bom.
E eu também não tinha experiência de fazer dedicatórias, eu escrevia novos livros nas dedicatórias, né? Então isso foi um problema, eu gastava muito tempo com cada pessoa que vinha conversar comigo. Então passei as 3 horas escrevendo, foi uma felicidade, foi uma festa.
Que bom. É, A Grande Marcha, livro publicado pela Circuito Editora. Eu queria saber onde que as pessoas que estão nos ouvindo podem encontrar seu livro.
Então, ele ainda não está nas livrarias, mas existe
E como é que vai ser a distribuição também?
Pois é, a gente fez esse lançamento dele, da versão impressa, mas está previsto aí para daqui a talvez um mês, no máximo, sair a versão e-book.
Ah, legal.
É, e aí a ideia é que a versão e-book circule, sabe, propriamente, porque esse livro ainda não está distribuído para as livrarias, então o foco vai ser o e-book. De repente eu volto, peço para contar para os leitores quando o e-book estiver na praça, para a gente contar onde encontrar.
É verdade, isso mesmo, conta para a gente também deixar como uma referência aqui para as pessoas que quiserem seu livro, que eu achei muito legal.
Que bom,
eu acho que é um momento, eu acho que é isso, o registro de um momento, né, mesclando a literatura com o ensaio e com o jornalismo, que você é também, e traz, você fala muito bem de certas coisas, a gente sabendo que é literatura, né?
É verdade.
Bacana.
Ah, que bom,
bacana,
que bom.
Demais. Parabéns, Everton, e fala quando tiver disponível pra gente o e-book.
Falo demais. Bom? Obrigado por me receber, um abraço para todo mundo.
É isso aí, obrigado, então. Eu conversei com Everton Martins Ribeiro, ele que lançou sábado passado o livro A Grande Marcha. O livro foi publicado pela Circuito Editora. Daqui mais ou menos um mês está em e-book, disponível para quem quiser. E o livro também, com certeza, vai estar nas livrarias.
Falando de livros.